Then in Rosh Hashanah, tem algumas coisas que nós fazemos que são bem diferentes do resto dos momentos do ano. E a primeira coisa que é diferente é o, na verdade, onde nós temos que dar um pouco mais enfoque, é a leitura da Torá. Normalmente, em, por exemplo, Pesach, a leitura da Torá em Pesach é sobre Pesach. Então se lê sobre o êxodo do Egito, no sétimo dia de Pesach se lê sobre a travessia do mar, em Shavuot se lê sobre o recebimento da Torá, em Sukkot se lê sobre Sukkot. Tudo bem, o trecho de Sukkot é curto, então se fala sobre todas as festas, mas o principal é o fato de estar se falando de Sukkot. Mesmo em Yom Kippur, a leitura da Torá é sobre o serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur. Em Rosh Hashanah nós vemos uma coisa bem diferente. Em Rosh Hashanah nós lemos uma história que não está falando sobre Rosh Hashanah. E é sobre isso que nós temos que entender um pouco qual é o motivo dessa leitura da Torá em Rosh Hashanah. Então vamos começar primeiro vendo o que nós lemos. O trecho que nós lemos em Rosh Hashanah se divide em dois. Uma parte nós lemos no primeiro dia, outra parte nós lemos no segundo dia. No primeiro dia, nós começamos no trecho que fala que Deus lembrou da Sará e atendeu as suas preces. E a Sará engravidou. E aí ela teve o Yitzhak, e o Abraham fez o Brit Milá no Yitzhak no oitavo dia. Depois a Torá continua contando como o Yitzhak cresceu. Foi feita uma festa quando ele desmamou. E aí a Torá conta aquela história. Tudo isso nós já vimos até no passado, já estudamos juntos. A Torá conta a história que a Sará viu que o filho da Hagar, o Ismael, estava sendo uma má influência para o seu filho Isaac. E ela então fala para o Abraham: não dá assim. Você precisa mandar eles embora daqui, porque não dá para educar o Isaac desse jeito. E nós até na época vimos que o Ismael estava cometendo adultério, o Ismael estava cometendo assassinatos. O exemplo não estava legal. E aí o Abraham fica muito sentido em saber de tudo isso, em ter que expulsar, apesar de tudo, o seu filho de casa. E assim ele manda embora a Hagar com o Ismael. E o Ismael vai embora, ele está doente. Ele fica doente, fica com febre. E no meio do caminho, como o Rashi lá diz, que é por isso, a Torá diz que terminou a água, porque quando a pessoa está com febre, bebe mais água. Terminou a água do cantil. A Hagar vê que não tem o que fazer, não tem poço, não tem nada. Ela põe o Ismael embaixo de uma arvorezinha, um arbusto, e ela se afasta, ela fala: não quero nem ver ele morrer. E ela começa a chorar. E ele, Ismael, também começa a rezar. E Deus então atende as preces do Ismael. E um anjo fala para Hagar: qual o teu problema? Fica tranquila, que Deus ouviu as preces do Ismael. Pega ele. Ele tinha aqui, a princípio, 16 anos. Porque o Isaac já estava desmamado, a diferença de idade deles era de 14 anos. Então, ele tinha mais ou menos entre 15 e 16 anos. E Deus então abre os olhos da Hagar, Vaterebermaim, e ela vê um poço d'água. E ela vai lá, ela enche o cantil, e assim eles seguem viagem, eles voltam lá para o Egito. E aí a Torá conta mais uma história. Que veio o Avimelech, que era rei de uma região do que hoje em dia é a terra de Israel. Ele era rei da região lá dos filisteus. E ele vem para o Abraão e fala para Abraão: vamos fazer um pacto, um acordo. Eu quero que você jure e prometa que você não vai fazer mal para os meus netos e bisnetos, assim como eu sempre fiz bondade com você. Ó. E aí, o Abraão fala: tudo bem, eu prometo, mas eu tenho uma crítica a fazer. Estamos fazendo acordo de paz, estamos falando: opa, o que aconteceu com os meus poços? Eu, Abraão, tinha poços, os seus escravos, os seus súditos roubaram esses poços de mim. Aí Avimelech fala: puxa, não sabia disso. Nunca você me falou disso, não sabia que isso aconteceu. E aí eles então pegam 7 carneiros, 7 ovelhas e fazem lá um acordo, um tratado de paz. E assim mais ou menos termina esse trecho. Isso tudo é a leitura da Torá do primeiro dia de Rosh Hashanah. No segundo dia de Rosh Hashanah nós lemos o próximo trecho, que é uma história só. Fala. Sim, estamos seguindo as páginas, na sequência. Isso. Isso é o que se lê no primeiro dia de Rosh Hashanah.
Todo ano.
E o segundo dia de Rosh Hashanah nós lemos a história seguinte, que é a história da Akedat Yitzhak. Como Deus manda o Abraão levar o Yitzhak para o altar, e toda a história que envolve desde o início até o final. Só para deixar claro, Adriana, isso não faz parte da leitura da Torá de Shabbat, e sim faz parte das leituras das festas. Quer dizer, Shabbat nós vamos seguindo a ordem da Torá cada semana uma porção. E nas festas, são trechos específicos que são lidos naquela festa. Exatamente. Então, em Rosh Hashanah, nós lemos esse trecho, que não é a Parashá inteira, é um pedaço da Parashá, Parashá de Vayera. Primeiro dia de Rosh Hashanah, então, nós lemos sobre o nascimento do Yitzhak, sobre a expulsão do Ismael de casa e tudo o que acontece com ele lá no deserto, e o acordo de paz entre Avimelech e Abraão. Segundo dia de Rosh Hashanah, nós lemos a continuação dessa história, que é a Akedat Yitzhak, quando Yitzhak é levado para o altar. O que foi? Avimelech era rei dos filisteus, que era o povo que morava na região mais ou menos entre Ashdod e Beersheba, uma faixa de terra, Ashdod e Beersheba. Isso é o que nós lemos, leitura da Torá. E aí já temos o que entender aqui. Por que essa leitura foi escolhida para Rosh Hashanah? O que esses assuntos têm a ver com Rosh Hashanah? Então são 4 assuntos, qual a conexão deles com Rosh Hashanah? E ainda, nós temos também a Haftarah, ou seja, o trecho que é lido dos profetas, depois da leitura da Torá. No primeiro dia de Rosh Hashanah, nós lemos uma história muito emocionante, a história de Haná. Haná, que esse é o início do livro de Samuel 1, Samuel Aleph, e conta o profeta que Elcaná era casado com duas mulheres, era permitido na época ter duas esposas, ele tinha duas esposas, uma chamava-se Haná, uma chamava-se Peniná. Essa Peniná tinha muitas crianças, muitos filhos, e a Haná não tinha nenhum filho. E ele ia sempre, todo ano ele ia para o templo sagrado, que na época ainda não era o templo, em Jerusalém, ficava em Shiló. E ele sempre ia para lá e fazia suas oferendas uma vez por ano. Ele então dava para Peniná e para os seus filhos porções, e ele dava uma porção especial para Haná. Ele gostava muito da Haná, ele dava uma porção especial para ela. Só que a Peniná sempre dava umas cutucadas na Haná. Nossos sábios dizem no Midrash que a intenção da Peniná não era mal, ela não era ruim. Ela dá uma cutucada na Haná, querendo dizer que se você não tem filhos é porque você não rezou o suficiente. Então, no, aproveita, estamos no templo. É aqui que é o lugar para rezar. E um belo ano, a Haná, quando está todo mundo comendo da oferenda, a Haná não quer comer e ela fica chorando. E o Elcaná, o seu marido, chega para ela e fala: Haná, por que você está chorando? O que está ruim para você? Afinal de contas, eu valho para você mais do que 10 filhos. E a Haná então se levanta. E o Eli HaKohen, que era o Kohen Gadol na época, estava sentado lá num canto e ele vê ela se aproximando do prédio do templo. E a Haná começa a rezar para Deus e chorar. E ela promete para Deus e diz: Deus, se você vai ver o meu sofrimento, e você não vai me esquecer, e você vai me dar filhos, eu vou dar o meu filho para você para toda a vida. E também ele vai ser nazir. Ele não vai cortar cabelo durante a vida inteira por você. E foi quando ela estava rezando bastante, mas ela estava falando e não se ouvia o que ela estava falando. Não é que ela estava berrando, ela estava falando murmurando. O Eli, o Kohen Gadol, que viu essa cena dela lá murmurando e chorando, ele criticou ela e falou para ela: você está bêbada, você está assim, o que você está fazendo aí? E ela então diz: imagina, eu sou uma mulher chateada, triste, e eu não bebi vinho nenhum, e eu estou simplesmente derramando as minhas preces perante Deus. E o Eli então responde para ela: então vá em paz, e que Deus dê a você aquilo que você pediu. Ele não sabe o que é, mas o que você rezou, que Deus atenda as suas preces. Fala. Nazir é uma mitzvah da Torá, que uma pessoa pode fazer um voto de nazir. Pode ser para a vida inteira, no caso aqui, ou pode ser por um mês, pode ser por dois meses, quanto tempo for. A pessoa se dedica mais a espiritualidade. Então ele não vai se impurificar por mortos, ele não vai cortar cabelo e não vai beber vinho durante o período que ele se declara nazir. E assim então foi, eles foram embora, quer dizer, toda a família aqui do Elcaná, as duas mulheres, os filhos, foram embora. E de fato acontece que naquele ano a Haná engravida E ela tem um filho e ela chama esse filho de Shemuel. E depois, na próxima vez que o Elcaná vai para o templo, a Haná fala, eu não vou ainda. Tem que esperar meu filho desmamar, aí eu vou e ele vai lá ficar. E assim ela faz de fato, quando ele desmamou, ele já cresceu um pouco, já dava para ele ir para morar lá do lado do templo, ela leva ele e ela entrega ele nas mãos do Eli e fala, e faz uma declaração lá no templo, dizendo que é por esse menino que eu rezei, e agora eu estou cumprindo o meu juramento, minha promessa. Ele vai ser de Deus, vai ficar por aqui, vai ser criado aqui. E de fato, depois ele acaba se transformando no profeta Shmuel. E aí a Haná faz uma reza, uma prece de agradecimento a Deus por ter ganhado esse filho. E é uma prece muito bonita, vale a pena acompanhar a leitura da Haftarah no Rosh Hashanah. É uma prece que ela fala sobre o poder de Deus, ela fala sobre os contrastes da vida e como que Deus ergue pessoas que estão lá no pó, ergue até as alturas e eleva os pobres, os miseráveis e etc. Então essa é mais ou menos, esse é mais ou menos o resumo da Haftarah, que é lida no primeiro dia de Rosh Hashanah. E aqui também nós temos que entender qual é a conexão dessa leitura com Rosh Hashanah. No segundo dia de Rosh Hashanah, a Haftarah é uma Haftarah mais simples, entre aspas, quer dizer, um pouco mais claro o motivo dela. A Haftarah fala sobre a redenção e a Haftarah fala sobre a prece da Rachel, quando o povo é exilado, como a Rachel começa a chorar perante Deus e Deus promete que os seus filhos vão voltar e vão retornar. E a Haftarah termina falando sobre a lembrança, Zachor Ezkerenu Od, a lembrança que Deus tem de nós. E esse é o motivo pelo qual se lê essa Haftarah no segundo dia de Rosh Hashanah, porque está falando sobre lembrança. E em Rosh Hashanah nós mencionamos bastante esse assunto de Deus lembrar.
Mas uma coisa não tem nada com a outra, né, Felipe?
O quê? Os trechos são lidos, são de épocas diferentes, sim. Mas todos eles têm alguma mensagem especial para o dia de Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah, nós encontramos uma coisa interessante em todas as preces. E na realidade em todo o princípio da reza do dia. Rosh Hashanah é o dia que nós estamos coroando o rei. Nós falamos o tempo todo na reza Melech, do rei, e do rei que está sendo coroado hoje. Até os toques do shofar tem desse conceito também, os toques pomposos da coroação do rei. Mas, por outro lado, Rosh Hashanah é o dia do nosso julgamento. E pelo fato de ser o dia do nosso julgamento, nós queremos pedir uma série de coisas. E nós pedimos. E a grande questão é, como que nós podemos fazer esse paradoxo? Se nós estamos declarando que Deus é o nosso rei, significa que Ele é o Todo-Poderoso. Significa que nós estamos declarando isso, assumindo isso, aceitando isso. E se Deus é o Todo-Poderoso, eu não tenho vontades frente a ele. Eu não tenho nenhuma vontade perante ele. Quem sou eu? Não sou nada perante o Todo-Poderoso. Mas por outro lado, apesar de eu declarar que ele é rei, eu tenho os meus pedidos. Peraí, como você tem pedido? Desde quando uma pessoa vai pedir alguma coisa, se ele está declarando agora que Deus é o Todo-Poderoso e que eu sou nada, então o que eu tenho vontades? Eu não posso ter vontades perante Deus. Mas antes de poder entender isso um pouco melhor e até o motivo de todas essas leituras, vamos ver um pouco mais a respeito do dia de Rosh Hashanah. A grandeza desse dia e como esse dia é um dia de temor. Como um dia decisivo. Rosh Hashanah, dizem nossos mestres, é como uma semente de uma fruta. Você vê uma árvore bonita, grande, frondosa, cheia de frutas. Imagina que na semente que tem nessa fruta tem toda a informação dessa árvore gigantesca e dessas folhas que crescem nessa árvore e das frutas que crescem nessa árvore. Toda essa informação está dentro de uma semente. Assim também é o dia de Rosh Hashanah. Dia de Rosh Hashanah é um dia que nós temos tudo contido nele. Por isso que ele é chamado de Rosh Hashanah. A cabeça do ano. É a cabeça porque é o principal do ano, é o princípio do ano. E é onde está tudo. Esse dia vai definir o ano inteiro. E é interessante que, diferentemente das outras festas, já vimos a diferença da leitura da Torá. Tem mais uma diferença interessante. Em todas as festas, tem, logicamente, os seus detalhes, tem as suas mitzvot. Mas Rosh Hashanah é uma coisa, é um dia que tem muito mais coisas do que nos outros dias. Fora a mitzvah de tocar shofar, nós temos uma série de costumes e leis em detalhes pequenos. Por exemplo, para começo de conversa, você entra na sinagoga, as mesas estão com toalhas brancas. A mesa onde se lê a Torá está com uma toalha branca. O Aron HaKodesh, quando durante o ano é colorido, Rosh Hashanah está branco. O Sefer Torah está sempre com uma capa de alguma cor, e o Rosh Hashanah já está de branco. E a reza tem um monte de diferenças. De Rosh Hashanah e Yom Kippur nós temos uma série de diferenças, nuances na reza. Em vez de falar Hakel HaKadosh, muda HaMelech HaKadosh. Se acrescenta algumas frases, Zohreinu Lechaim, Nihamocha, Besefer Chaim, e assim vai. No começo de Shacharit, se fala um capítulo do Salmo 130, tem sinagogas até que se abre o Aron HaKodesh para falar esse capítulo. O Kaddish tem algumas alterações. E Rosh Hashanah, você come halá com mel, maçã com mel. Tem os que costumam comer uma série de outras frutas e legumes, fazendo preces antes de comer cada um deles. Come a tâmara, come romã. E mesmo na semana de Rosh Hashanah e Yom Kippur, se evita comer alimentos amargos, azedos, se come tudo mais doce, come tzimes, um monte de indicações. Por que se faz tudo isso? Por que tanta coisa? Tantos detalhezinhos no cotidiano, diferente do resto do ano. Na década de 20, um hassid foi falar com o Rebbe de Gur na época. Rav Avraham Mordechai Alter de Gur. E falou para ele: Rebbe, eu estou viajando agora para Paris, uma viagem de negócios, por 10 dias. E eu queria uma brachá. E o Rebbe então deu uma brachá para ele. E falou: sabe, meu querido Hassid, tenho um pedido para você. Lá em Paris, eles vendem uma marca de charutos exclusiva, que é conhecida como a melhor marca de charutos da Europa. Eu queria te pedir, se você encontrar uma caixa, por favor, me compre e me traz. O Hassid falou: tô sim, lógico. Não tem problema, vou te trazer até duas caixas. E assim o homem viajou. E quando ele voltou depois de duas semanas, o Rebbe falou para ele: e aí, você conseguiu me trazer a minha caixa de charutos? Aí disse o Hassid: sabe, Rebbe, desculpa, eu tenho que pedir desculpas, mas quando eu estava lá em Paris, eu estava tão absorto nos negócios que eu acabei esquecendo de comprar a tua caixa de charutos. Mas quando eu estava voltando, eu passei pela Bélgica. E na Bélgica eu comprei uma caixa do melhor charuto que tem na Bélgica. Não é aquele que você queria da França, mas o melhor charuto que tinha na Bélgica. E o Rebbe então balançou a cabeça e falou: fica calmo, Hassid. Você pensa que eu precisava dos charutos? Não precisava dos charutos. A razão pela qual eu pedi para você me comprar esses charutos era só para que você tivesse isso em mente o tempo todo quando você estivesse lá na França. E dessa forma você ia sempre lembrar, enquanto você estava lá, que você tem um Rebbe. O motivo pelo qual nós temos tantas nuances ao longo desses dias é justamente para a pessoa parar e meditar mais vezes em Deus. Já está acostumado, todo o resto que você faz durante o ano, você já está tão acostumado, não exatamente você para pensar como deveria. Se você vai comer agora ralar com mel, aí você lembra: opa, estamos nos dias de julgamento, Deus está nos julgando, vamos aproveitar e rezar, vamos aproveitar e pedir para Deus para ter um ano doce. Você entra na sinagoga, vê tudo branco, opa, nós estamos dias especiais. Vai fazer a reza, ops, aqui tem uma frase para acrescentar, opa, nós estamos em dias muito especiais, vamos parar para pensar e meditar um pouco mais a respeito desse dia. Interessante que Rosh Hashanah é o primeiro dia e não o último. Normalmente, o julgamento das coisas é feito no último dia. Quando que é reunião de pais e mestres? Quando os boletins são feitos? Fim de ano. Nem o professor vai chamar no primeiro dia de aula os pais para falar como foi o ano passado. Tem sentido? Rosh Hashanah é o primeiro dia do ano e é o dia do julgamento. Justamente demonstrando para nós que Rosh Hashanah é mais do que passado. Rosh Hashanah é presente e futuro. Yom Kippur vai ter que acertar o que foi. Yom Kippur vai ter que se arrepender do que aconteceu ao longo do ano. São outros acertos. Rosh Hashanah é diferente. Rosh Hashanah nós estamos sendo julgados como vai ser o ano que entrou agora. Baseado no quê? Esse julgamento deve ser feito baseado no quê? Esse julgamento é feito baseado neste dia. E por isso que esse dia é um dia tão temível. Segundo o comportamento da pessoa em Rosh Hashanah, é isso que vai definir como vai ser o ano. E é por isso que nós temos tantos sinaizinhos e coisinhas para fazer em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, você está sendo julgado o que vai ser esse ano. O que já foi, já era. Já passou. O que passou precisa ser reparado. Lógico, precisa ser reparado. Mas como vai ser esse ano? Nós estamos começando hoje um ano novo. Yom Kippur vai ter muito trabalho. O passado não foi esquecido. O passado precisa ser reparado. Precisa de tshuva, precisa se arrepender, precisa se tomar a decisão que esse ano não vou fazer igual ao ano passado. Isso tudo é Yom Kippur, não é Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é a cabeça do ano quando nós estamos agora tendo uma definição de Deus como vai ser esse ano. E esse ano está sendo julgado segundo o comportamento da pessoa em Rosh Hashanah. Por isso que nossos sábios falam o quanto que a pessoa deve tomar cuidado em Rosh Hashanah com todas as suas condutas. Não ficar nervoso em Rosh Hashanah de forma alguma. Evitar ficar chamando a atenção de pessoas em Rosh Hashanah, criticando pessoas e assim por diante. Rosh Hashanah é um momento de introspecção. E é um momento que é o comportamento da pessoa é que vai levar a ser definido o que vai ser esse ano. Então a pessoa deve parar para pensar mais vezes. E por isso então você chega na refeição de Rosh Hashanah, você vai comer maçã com mel para parar e pensar. E rezar para Deus de novo. Deus, eu estou agora na refeição de Rosh Hashanah, mas eu não esqueci. Hoje é dia de julgamento. Nós falamos sobre a reza da Haná. Sobre a história da Haná, a reza da Haná. A Haná vem e agradece a Deus e louva a Deus pelo filho que ela ganhou. E o Talmud diz, uma vez que a Haná, nessas preces dela, menciona 9 vezes o nome de Deus, nossos sábios estabeleceram que em Rosh Hashanah a reza de Musaf tem 9 bênçãos, 9 brachot. Normalmente, todos os dias nós rezamos a Amidá tem 19 brachot. No Shabbat Yom Tov, é encurtado, tem 7 brachot. Rosh Hashanah tem 9. Amidá é 18 plus 1. O dia que a gente chegar na Amidá, se você, a gente vai explicar sobre isso. Em Rosh Hashanah se faz 9 brachot na Amidá de Musaf, baseado na prece de Haná. Por que isso? O que a prece de Haná tem de tão forte assim, ligado com o Rosh Hashanah, para os nossos sábios estabelecerem a prece de Rosh Hashanah segundo o que a Haná fez? A prece que a Haná faz traz os contrastes da vida. Só como exemplo, a Haná declara nessa prece: Ad Akarai al-Dashiv'a, enquanto a estéril teve 7 filhos, a Haná teve 7 filhos depois, Verabat Banim Umlala, aquela que tinha muitos filhos, está triste, está coitada. O Midrash conta o que ela está falando nessa prece. A Pniná, a outra mulher do Elkanah, tinha um monte de filhos. A Haná não tinha nenhum. Enquanto a Haná estava tendo esses 7 filhos, a Pniná enterrou alguns filhos. E como a Haná fala na sequência, como Deus moriz o ma'ashir, como Deus faz a pessoa ficar pobre ou rica, mashpil af meromem, rebaixa e também eleva. Essa prece aqui que a Haná fala deixa muito claro o dia de Rosh Hashanah. O dia de Rosh Hashanah é um dia de incerteza. Enquanto uns vão ter um ano maravilhoso, outros pode ser que vão ter um ano mais difícil. É um dia muito decisivo. É um dia muito forte. É um dia tão forte. E o que nós devemos fazer então em Rosh Hashanah? Yom Hadin, o dia do julgamento. O que nós temos que fazer em Rosh Hashanah? Diz a Torá que você deve rezar, lógico, mas ao mesmo tempo fazer um dia de festividade. Tem refeições, refeições festivas de noite, de dia. O Rav Tzadok HaKohen de Lublin, que viveu no século XIX, ele explica que os toques do shofar entrecordados são o choro, eles representam aquele grito do coração quebrado, enquanto que os toques longos, atkiá, representa alegria. Como que são os toques de Rosh Hashanah? São sempre um toque longo, depois vem os entrecortados e um longo de novo. Quer dizer, o choro, o coração partido, está no meio de duas alegrias, dois sinais de alegria. Diz o Rav Tzadok HaKohen que isso demonstra o como nós temos que nos comportar em Rosh Hashanah. Por um lado, nós temos que agir e sentir Yom Tov, hoje é um dia festivo, alegria, refeições festivas. Mas lá dentro, no meio disso, precisa ter um coração quebrado, precisa ter um certo temor, um grande temor. É um momento decisivo. disse da Haná? Também nos lembra que quando uma pessoa está numa situação difícil, quando as pessoas estão passando por uma situação que quem está à volta está até gozando dele, está cutucando ele, sempre Deus está aberto a ouvir essa pessoa. Sempre nós temos que ter fé e segurança e apoio em Deus. Rezar do fundo do coração para Deus. Pedir e implorar para ser prontamente atendido. Voltando às leituras da Torá, de Rosh Hashanah, nós temos primeiro o nascimento de Yitzhak. Bom, não é à toa. O Talmud diz que a Sará foi atendida em Rosh Hashanah. As preces da Sará foram atendidas em Rosh Hashanah. E por isso nós estamos lendo isso em Rosh Hashanah. Para nos dar esperanças, segurança, para saber que as nossas preces não são em vão. E agora estou voltando agora para a leitura da Torá também. Da leitura, a Haná também tem razão. Tanto a Sará como a Haná foram atendidas em Rosh Hashanah. E a Sará, mais ainda. Nós estamos falando de um casal de Abraham com praticamente 100 anos, Sará com 90 anos. E qualquer um diria, você está louca, você está rezando? O que você está rezando aqui? Não. Esquece, tira o cavalinho da chuva. E nós lemos isso em Rosh Hashanah para nos lembrar e enfatizar para nós mais uma vez. Lembre-se que preces a Deus sempre, jamais desista. Mesmo quando você imagina que impossível, não tem impossível para Deus. Para Deus nada é impossível. Reze mais uma vez, ore mais uma vez. Aproveite o dia de Rosh Hashanah para orar, para rezar, para pedir. Na sequência nós vemos a história do Ismael. Ismael que foi expulso de casa por mau comportamento, por má influência. Isso por si só já é uma lição. Quanto nós temos que tomar cuidado com aqueles que influenciam os nossos filhos. Não deixar eles ficarem próximos de pessoas que não são uma boa influência. E nós também temos que tomar cuidado. Nós temos que também nos afastar de pessoas que possam ser má influência para nós. Mas essa história do Ismael é muito interessante porque o Ismael, então nós falamos sobre isso há duas semanas atrás na aula de Parashat HaShavua. O Rashi traz sobre isso que os anjos falaram para Deus. Deus, Ismael agora está morrendo de sede. Está no meio do deserto, não tem água. Acabou a água dele. Deixa ele morrer de sede. Você sabe o que o Ismael vai fazer para os seus descendentes depois? Você sabe o que ele vai fazer para o seu povo escolhido? E Urashi conta, quando teve a destruição do templo, e os judeus estavam sendo levados para o exílio, acorrentados, e estavam morrendo de sede. E passaram perto dos ismaelitas e falaram: água, por favor. E os ismaelitas pegaram cantis. E os judeus ficaram felizes da vida: vamos beber. Abriram o bocão e eles colocaram esses cantis na boca deles. E quando abriram, não tinha água, tinha ar. Mas ar como de bexiga. E eles puseram a boca para beber. E aquele negócio encheu eles de ar. E um monte de judeus morreram assim. Disseram os anjos para Deus: Deus, não estamos entendendo. Esse Ismael vai matar o seu povo de sede. Por que você não mata agora o Ismael de sede? Quer dizer, ele já está de qualquer jeito com sede. Deixa ele morrer de sede. E a resposta de Deus é Ba'asher Hu Sham. O Ismael está sendo julgado pelo que ele está agora. Não vem me falar o que vai ser. Não interessa o que vai ser agora. Eu julgo o que está sendo agora. Agora o Ismael está comportado? Está comportadinho, está bonitinho embaixo lá do arbusto. Está quietinho. Está fazendo mal a ninguém. Agora ele merece viver? Agora ele merece viver. Amanhã a gente vai acertar as contas amanhã. É outra história. Vamos fazer coisa por coisa, parte por parte. E aqui então já temos mais um detalhe, que é o que nós falamos antes. O homem é julgado segundo o que ele está fazendo agora, em Rosh Hashanah mais ainda. O julgamento das pessoas em Rosh Hashanah é segundo o comportamento deles naquele momento, naquele Rosh Hashanah. Ba'asher Hu Sham, como ele está hoje. Por isso a importância de se tomar bastante cuidado em Rosh Hashanah. Não quer dizer que nos outros dias a gente pode fazer o que quer, não é isso. Mas em Rosh Hashanah tem que ter um cuidado extremo, porque ali vai definir o ano. Se a gente consegue definir o ano direitinho, depois vai ficar mais fácil também. Lidar com o ano, lidar com os dias para fazer as coisas direitinho. Ba'asher Hu Sham, o Ismael foi julgado segundo aquele momento. Mas tem mais um detalhe. O poder das preces, mais uma vez. O Ismael rezou para Deus naquele momento. E não é à toa, Deus fala isso, a Torá fala muito claro. Vayishma Elokim et kol hanar. Deus ouviu a voz do jovem. E depois, quando o anjo vai para Hagar e fala para Hagar: o que foi? O que aconteceu? Al tirei, não tenha medo. Kishma Elokim el kol hanar. Deus ouviu a voz do jovem. Fica tranquila. As preces foram atendidas. Apesar de Ismael não obrigatoriamente merecer. Por que ele está lá agora no deserto? Porque ele não estava se comportando tão bem assim na casa do Abraham. Por isso que ele foi expulso de casa. Não é tão anjinho assim o cara. Mas ele rezou. Rezou de coração. Deus atende rezas de coração. Para uma reza ser atendida, não obrigatoriamente precisa ter méritos. Precisa vir de um coração quebrado. Precisa vir das profundezas do coração. Ismael rezou bem rezado. Deus fala: acabou, esse cara aqui vai ter que ter um poço d'água agora. E aí acontece que, diz o versículo, Vayivkach Elohim et einecha vatere be'ermai. Deus abriu os olhos dela, Hagar, e ela viu um poço d'água. A Hagar estava desistindo já. Ela jogou Ishmael lá, não tem poço nenhum, está tudo perdido, esquece, acabou. Não pode desistir da salvação. A salvação estava lá, ela não estava vendo. O poço estava lá, ela não estava vendo o poço. Por quê? Porque ela estava desistente. Vem a Torá e ensina que nós não podemos desistir. Nós temos que ter confiança em Deus, rezar para Deus e rezar de novo para Deus e do fundo do coração, e a salvação vai estar lá, embaixo do seu nariz. Só precisa querer enxergar para Deus abrir os olhos da pessoa e ela vai enxergar. Em seguida, nós temos o acontecimento desse acordo de paz entre Avimelech e Abraham. E Avimelech vem fazer acordo com Abraham. O que isso tem a ver com Rosh Hashanah? Eu vi uma explicação interessante. De um rabino de Los Angeles. Se chama Rav Yitzhak Et Shalom. Em Rosh Hashanah nós temos um julgamento. Mas esse julgamento é um julgamento individual, é personal. Diferentemente das outras festividades que nós festejamos, as coisas são junto, tudo junto. Sukkot é uma festa que está ligada com a comunidade, está ligada com a agricultura. Yom Kippur, que é o dia do perdão. Nós falamos no plural. Al-Het Shechatanu. O pecado que nós pecamos. Não falamos singular. Nós estamos como comunidade aqui perante Deus, pedindo perdão. Ashamnu, Bagadnu, é tudo no plural. Rosh Hashanah é diferente. Rosh Hashanah é um dia, como diz o Talmud, que cada um passa perante Deus, Kivnei Maron. E o Talmud lá tem várias explicações do que significa Bnei Maron. Todas as explicações são fila indiana. A explicação mais clássica é quando uma pessoa tem que contar o seu rebanho. Ele faz uma portinha estreita e vai passando um por um. Ele vai contando quantos animais estão passando. É um por um. Rosh Hashanah não é o todo. É cada indivíduo. Se nós formos procurar na nossa história alguém que tem essa personalidade de ser um indivíduo só, nós vamos encontrar Abraham Avinu. Abraham Avinu é aquele que fundou o nosso povo. Mas Abraham Avinu é aquele que, diferentemente de Yitzhak e Yaakov, que trouxeram o legado dos seus pais, estavam ligados aos seus pais. Abraão, pelo contrário, teve que se desligar do seu pai. Ele teve que largar totalmente toda a idolatria e toda a ideologia que ele aprendeu na casa dele, para tomar o monoteísmo e tomar Deus como seu Deus. E ele tem que largar a terra dos seus pais e ir para a terra de Israel sozinho. Isso até explica. Antes dos toques do shofar, nós falamos um capítulo dos Salmos, capítulo 47. E nesse capítulo do Teilim, dos Salmos, está escrito no final: Nedivei amim ne'esafu, os importantes do povo se juntam. Am Elokei Avraham, o povo de Deus do Avraham. Por que que injusto mencionado aqui o Avraham? Deus de Avraham. Porque de fato o Rosh Hashanah está totalmente ligado com Avraham. Assim como Abraão era único, nós somos únicos em Rosh Hashanah. Nós somos julgados como indivíduos. Se nós formos olhar a história do Abraão, nós vamos ver que o tempo todo o Abraão passa por situações de separação, segregação e ele ficando ali só. Já começa a história dele. Tem que largar a casa do pai, o lugar onde ele nasceu, a terra onde ele nasceu, vai para Israel sozinho. Sei lá, vai ser ou diferente. Aí logo em seguida ele desce para o Egito. A sua querida esposa é pega dele, é separada dele. Depois ele tem o sobrinho dele sequestrado. Depois, ele tem uma primeira vez que a Hagar é mandada embora de casa por estar provocando a Sará. Depois a Sará é raptada de novo pelo Avimelech. Depois, a história que nós vimos aqui, Hagar e Ismael são mandados embora de casa. Depois o Yitzhak, o querido filho e amado filho de Abraão, que levou 100 anos para ele ter, quase separado dele. Ele tem que ser levado para o altar. Cada passo e passo da vida de Abraão é marcado por uma separação. Depois dessas separações, sempre vem alguma coisa muito boa para ele. Sempre ele cresce. Sempre ele tem uma recompensa disso. Mas o tempo todo a vida de Abraão é de separar das coisas. Ou seja, o Abraão demonstra de uma forma muito forte a capacidade que ele tem de largar e deixar o que é mais querido para ele. Mas ele está sempre próximo de Deus. Ele está sempre ligado a Deus. E nós vemos isso nessa história do Avimelech também. O Rashbam, o neto do Rashi, tem o seu comentário sobre a Torá. E ele comenta sobre essa história do acordo de paz Avimelech Avraham, e logo em seguida vem a Kedat Yitzhak. E o Rashbam diz que Deus não gostou desse acordo que Avraham fez com Avimelech. Que história é essa? Quem deixou fazer esses acordos dos seus descendentes, com os descendentes dele? Que história é essa? Que acordo é esse? Diz o Rashbam que Deus falou para Abraão: Abraão, você está fazendo acordos, descendentes, eu vou tirar teu descendente. Me devolve ele. Eu não dei autorização para fazer isso, você me devolve o teu descendente. Diz o Rav Shalom, e seguindo esse raciocínio do Rashbam, nós temos aqui Abraham sempre caminhando sozinho. Ele e Deus. Quando acontece essa passagem que ele já finalmente tem o seu filho, finalmente ele tem o seu querido filho Yitzhak, que vai levar o legado adiante, parece que Abraham começou agora, então vamos nos preocupar com o futuro do Yitzhak. Agora eu tenho já um filho, é o filho com a Sará. Vamos agora nos ocupar do futuro dele. Então vamos fazer aqui um acordo de paz com Avimelech. Avimelech está propondo, vamos fazer um acordo de paz com ele. Para que as futuras gerações estejam seguras. E aí vem então a resposta de Deus. Você acha que o Yitzhak é teu? Você já pode agora ficar fazendo acordos? Você está achando que o Yitzhak é seu? Pega o Yitzhak, leva ele para o altar. O Abraham mais uma vez percebe que a confiança total dele é só Deus. Não tem mais ninguém. Esquece todo o resto. E esse seria então um motivo para nós lermos a história desse acordo de paz do Avimelech com Abraham em Rosh Hashanah, para enfatizar mais uma vez essa individualidade do julgamento que nós temos perante Deus, a individualidade que nós temos que ter com Deus, a fé que nós temos que ter apenas em Deus, a conexão que nós temos que ter apenas com Deus, e que é reforçada no dia de Rosh Hashanah. Nós falamos no começo, e faltou só um detalhe também, a Kedat Yitzhak, então nem tem o que se dizer a respeito. A Kedat Yitzhak está totalmente ligada com Rosh Hashanah, não só pelo shofar do carneiro, mas, obviamente, pelo conceito de Mesirut Nefesh, autossacrifício. Autossacrifício que é justamente isso que define essa conexão que nós temos com Deus, essa individualidade que nós temos com Deus. Nós estamos prontos a entregar a nossa alma por Deus, e muito mais ainda, nós estamos prontos a viver uma vida de santidade para Deus. Nós fizemos no começo uma pergunta em relação à reza de Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah nós temos, por um lado, o reinado de Deus. Nós temos a declaração que Deus é todo-poderoso. E, por outro lado, nós temos nossos pedidos. Sim, nós temos que pedir. A Haná pediu, a Sará pediu, a Rachel pediu. Abraham pediu. Ismael pediu. Até Ismael pediu. Sim, as rezas são muito importantes. Mas como pode ser uma coisa dessas, então? Se Rosh Hashanah é o dia que nós estamos coroando o rei, onde se encaixa aqui os nossos pedidos? Sabe que o Zohar fala que todo aquele que em Yom Kippur, assim a expressão do Zohar, todo aquele que em Yom Kippur pede, Hav Hayei, em aramaico, Hav quer dizer de vida, Hav Mezonei, de comida, de alimento, que kalbe de tzavchei hav-hav. É como um cachorro que fica latindo hav-hav. Assim diz o Zohar. Vai pedir agora, que hoje é dia de ficar pedindo coisas. Vai pedir vida, pedir comida, pedir... Peraí, como pode ser uma coisa dessa? Se esse é o dia que você está coroando Deus, não é o dia para isso. Mas, na realidade depende de como a pessoa pede. Nós estamos pedindo em Rosh Hashanah e estamos falando e declarando sobre o reinado de Deus. E nós pedimos Meloch ha'olam kulo bichvodecha. Nós falamos nas preces de Rosh Hashanah, Deus reine sobre todo o universo. Veidá kol paul ki ata felto. E vai saber toda a criação, toda a criatura vai saber que você é que criou ele. Veiavin kol yitzur ki ata yitzarto. E todas as criaturas vão perceber e aceitar e compreender que você que formou-as. E todo mundo vai reconhecer que você é Deus. Você é o rei. Sim? Nós queremos muito Deus. Que o seu reinado seja reconhecido mundialmente. Nós queremos muito que todas as pessoas aceitem você como ser supremo e tenham um comportamento que condiz com isso. Mas para que nós possamos chegar a isso, Deus, nós precisamos de alguns instrumentos. Para eu poder servir você, Deus, eu preciso de vida, preciso de sustento, preciso de saúde. Para que eu possa educar, para que eu possa fazer aumentar o seu nome, Deus, no mundo, eu preciso de filhos, eu preciso de um bom emprego, e assim por diante. Eu preciso de uma boa sociedade, eu preciso de amigos. Ah, então já mudou. Não é Deus me dá vida, Deus me dá comida, Deus me... Não, não é isso. É Deus, você é o rei. Deus, eu quero que o seu reinado seja aumentado, engrandecido. Para tudo isso, eu preciso de instrumentos. Quer saber o que eu preciso? São instrumentos de trabalho para você, Deus. Serviço que eu vou fazer para você. Para isso eu preciso disso, isso, 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 isso. Tem uma história que aconteceu com o Rav Elchanan Wasserman. Ele viveu na Europa antes da guerra. Infelizmente, ele foi morto pelos nazistas. Ele conta, contou, que uma vez ele foi parar numa comitiva que teve, foi enviada para Petersburgo, a capital. E era justo a época de Rosh Hashanah. E tinha lá uma sinagoga que pertencia aos cantonistas. Os cantonistas eram aqueles judeus que eram levados à força de pequenos para o exército do Tsar. E acabavam ficando 20 e poucos anos no exército. E muitos deles acabavam se afastando totalmente, se assimilando e esquecendo totalmente do seu judaísmo. E na noite de Rosh Hashanah, um dos cantonistas se levantou e falou: gente, todo o povo de Israel hoje está rezando. É Rosh Hashanah. E o principal da reza de todo mundo é: são três coisas. Pedem filhos, pedem vida e pedem sustento. Pedem comida. O que nós vamos pedir? Filhos? Nós não podemos casar por ordem do Tsar. Vamos pedir vida? A nossa vida pode acabar a qualquer segundo nessas guerras. Pedir comida? Não precisamos rezar. O tsar tem muita comida. E ele se preocupa em dar pra gente todo dia comida. A única coisa que sobrou para nós rezarmos é que Yidgadel veYitkadesh Shemei Rabá, que seja aumentado e santificado o nome de Deus Sagrado. E Rav Elchanan Wasserman disse que naquele dia ele aprendeu como deve ser a reza de Rosh Hashanah. Mesmo que você reze por filhos, mesmo que você reze por vida ou que você reze por sustento, que seja tudo isso para poder engrandecer e santificar o nome de Deus. E é justamente isso que a Haná nos ensina também na sua prece. A Haná estava rezando, sabe que dia era? Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah, a Haná estava rezando. Estava chorando e estava implorando. E o Eli, quando vai criticar ela, fala, você está bêbada, o que você está fazendo? O Eli estava criticando a Haná porque hoje é Rosh Hashanah. O que você está aqui rezando, chorando? Que história é essa? Hoje não é dia para isso. Hoje é Rosh Hashanah, hoje nós temos que falar sobre o reinado de Deus, nós temos que falar sobre a grandeza de Deus, nós temos que falar sobre a lembrança de Deus, sobre o julgamento de Deus. O que você está aí chorando, falando, sei lá que pedido que você está fazendo agora? E a resposta da Haná para o Eli vem depois. A verdadeira resposta da Haná vem 2 anos ou 3 anos depois, quando ela traz o seu filho Shmuel ao templo e declara e diz, El Hanar Hazeh Hitpalalti, eu rezei por esse menino e Deus me deu ele e eu prometi que eu ia trazer ele para cá. Quando eu pedi em Rosh Hashanah, quando eu fiz todo esse meu pedido, meu choro aqui no Beit HaMikdash, não é que eu estava pedindo coisas para mim. Eu sei, Rosh Hashanah não é um dia para se pedir coisas para si próprios. É um dia para pedir utensílios e instrumentos para o serviço a Deus. Esse aqui é um instrumento para o serviço a Deus. Por esse menino eu rezei. Eu rezei por ele e eu estou trazendo ele agora para o serviço a Deus. É isso que nós temos que ter em mente nesse dia sagrado de Rosh Hashanah. Um dia sagrado, um dia temível, um dia de julgamento, um dia que tudo pode acontecer. Um dia que tudo está incluso nele. A semente do ano inteiro está sendo definida em Rosh Hashanah. E nós somos julgados segundo o que está acontecendo naquele momento. Temos que tentar aproveitar ao máximo essas 48 horas de Rosh Hashanah para fazer o bem, para rezar, para orar, para lembrar de Deus, e por isso tantas coisinhas ao longo do dia, para se parar e pensar em Deus. Parar e pensar o quanto nós queremos que o nome de Deus seja engrandecido de fato. O quanto nós queremos que o mundo seja um mundo melhor, um mundo que reconhece Deus. Um mundo que teme a Deus. Um mundo que segue aquilo que Deus quer. E aí lembrar todas as leituras da Torá, quer dizer, todos os trechos que são lidos na leitura da Torá de Rosh Hashanah. Lembrar o quanto a reza é importante. o quanto nós temos que orar para Deus, confiar na reza, confiar em Deus, pedir e implorar de coração quebrado, não desistir jamais da salvação. Lembrar que é um dia de individualidade perante Deus, um dia de conexão individual com Deus, um dia de autossacrifício perante Deus. E principalmente, lembrar da lição da Haná, que quando nós estamos em Rosh Hashanah rezando, nós não podemos rezar pelas nossas coisas, e sim, nós temos que rezar por aquilo que é necessário para nós servirmos a Deus melhor, para nós podermos servir a Deus, para poder engrandecer o nome de Hashem. Pode pedir tudo em Rosh Hashanah, mas depende do enfoque. O enfoque não é a pessoa, o enfoque é Deus. E quando o enfoque é Deus, com certeza Deus vai atender todas as nossas preces e vai dar tudo aquilo que nós necessitamos para ter um ano que nós vamos poder engrandecer o nome de Hashem, poder servir a Deus da melhor forma.